Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Vamos conversar agora com Cláudia Ribeiro, pré-candidata ao governo de Pernambuco, pelo PSTU, com a gente. Cláudia, bom dia, prazer tê-la aqui. J. Batista falando, Rádio Folha, tudo bem?
Tudo bem, bom dia. É um prazer imenso e a gente quer agradecer primeiro a oportunidade do espaço que está sendo aberto à nossa candidatura.
Perfeito. Cláudia, são vários assuntos e não poderia ser diferente, né? Daqui a pouco eu vou até pedir para que você fale de como, né, se chegou a essa tua candidatura dentro do PSTU aqui em Pernambuco, até porque você já foi candidata em outras ocasiões a outros cargos, daqui a pouquinho. Mas eu gostaria até que você falasse um pouco sobre o que nós estamos acompanhando no Brasil quando se fala de privatização da Petrobras, né? Muita gente dizendo que isso é contribuir para engrandecimento de petroleiras internacionais. Qual o pensamento do PSTU e qual o seu pensamento quando se fala em privatizar Petrobras, hein, Cláudia?
Nós já temos algumas experiências de privatização que elas só trouxeram desemprego e péssimo serviço para a população. Aqui, em Pernambuco, a gente tem a CELP. A CELP ela foi privatizada em 2000 com o discurso de que haveria melhora no serviço, do atendimento a serviço à população e o rebaixamento das tarifas. Mas não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Agora vai se ter, a população vai ver um aumento na sua conta de luz de quase 20%. E os serviços só pioram. A população, os trabalhadores que mais precisam do serviço, desempregados, com baixa renda, eles são tratados como criminosos quando não conseguem pagar a conta de energia. Então, a privatização, ela vem servir ao lucro, né, de um sistema econômico que é o capitalismo e proporcionar para a população o aumento da gasolina, como a gente está vendo, o aumento do diesel, o aumento do gás de cozinha, né, que tem levado, né, as mães, as donas de casa a sofrerem, não só acidentes, mas terem impedido um direito de ter um instrumento, uma estrutura para poder cozinhar. Então, é isso que significa privatização. Em nada resolve o problema que está colocado, porque ele é de outra natureza. Há um processo de sucateamento, como a gente está vendo com o metrô aqui no estado de Pernambuco, não é? O metrô está sendo sucateado há anos, em todos os governos, e agora numa profunda parceria entre o governo do estado e o governo Bolsonaro, está se colocando a população uma situação vexatória, em que as pessoas sequer conseguem chegar no trabalho, é o transporte que quebra, não é? As pessoas, violência, todo tipo de situação. Mas numa parceria entre Paulo Câmara e Bolsonaro, vai se investir 3,8 bilhões para entregar um patrimônio que é da classe trabalhadora na mão da iniciativa privada. E isso em nada vai resolver o problema. Vai demitir os trabalhadores e vai aumentar a tarifa, como tem acontecido com a CEB, com a luz, a conta de luz, e a passagem de ônibus. O que é o transporte terrestre, o ônibus? Todo dia a gente vê na TV, na grande imprensa, o martírio que sofre a população para tentar chegar no trabalho, nas plataformas, né, nos terminais de ônibus, e só todo ano aumenta o preço da passagem. É isso que significa privatização.
Entendi.
Então, a gente, nós do PSTU, apoiamos a luta desses trabalhadores, nós apoiamos toda a indignação da população, porque tem o direito de ter um transporte de qualidade público e tem que ser estatal. O metrô, ele tem que ser colocado sob o controle do Estado, sob o controle dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores, para gerirem aquilo que significa que é o nosso patrimônio, que é o transporte efetivamente tem que ser público.
Muito bem. Cláudia Ribeiro, ainda em âmbito nacional, como é que vocês do PSTU, que é um partido de esquerda, analisam esses quase 4 anos, né, 3 anos e meio, propriamente dito, aí do governo Bolsonaro?
Então, nós queremos dizer o seguinte, a nossa candidatura, ela está a serviço e se coloca como uma trincheira para colocar abaixo esse governo. Um governo genocida, responsável diretamente por mais de 600 mil mortes nesse país. É responsável direto o governo Bolsonaro. É um governo da fome, do desemprego, das mazelas, da miséria do povo. E agora ameaça com o golpismo, né? De não garantir minimamente direitos democráticos nesse país. Então, a nossa candidatura está à disposição para colocar abaixo, nas lutas, nas ruas, esse governo. Essa é a primeira tarefa que a gente tem que cumprir nesse momento. A nossa candidatura se coloca a essa disposição.
Uhum. Agora, quando vocês realizam essas críticas, né, ao governo Bolsonaro, opa, teoricamente estariam, né, no campo progressista apoiando o ex-presidente Lula. Não necessariamente, né, porque até em âmbito nacional o PSTU também faz críticas ao ex-presidente Lula. Um exemplo disso foi quando houve a convenção do último sábado. Inclusive, vocês colocaram na página do PSTU Nacional, Lula com chuchu, receita aguada, ineficaz contra desemprego, arrocho e tentativa de golpe. Isso fica a critério de cada estado. Você, não é, como pré-candidata, Cláudia Ribeiro, defende o ex-presidente Lula ou também tem críticas, assim como a nacional do PSTU?
Olha, se é verdade que a nossa candidatura está a serviço de derrotar esse governo Bolsonaro, que significa tudo isso que a gente falou, em nada está colocado que Lula é a alternativa para a nossa classe. Sobretudo com Alckmin. Lula já fez parte desse governo e não resolveu os problemas mais dramáticos da nossa classe. Moradia, desemprego, saneamento... salário, não é? Em nada esse governo resolveu os problemas. Agora, muito menos aliado com Alckmin. Alckmin representa a mais legítima burguesia. Alckmin é aliado dos banqueiros, do latifundiário, do que existe de mais opressor à nossa classe. Ele é conhecido, inclusive, quando governou, como ladrão de merenda, não é? Foi responsável pela chacina, pelo massacre da ocupação de Pinheirinho. Mulheres e crianças foram expulsos, né, de sua moradia com bomba, com helicóptero, com gás de bomba de efeito moral, lacrimogêneo. Isso que representa o governo Alckmin. Então, em nada, imagina, como é que você vai tirar um governo que representa o que há de pior, né, um genocida, a ser aliado com a mais extremada também burguesia. Então não dá para sentar à mesa, né? Empregados e patrão, aqueles que ameaçam o nosso direito à vida, ao nosso direito ao pão, que é o Alckmin. É isso que ele representa. Ele representa os banqueiros, não é? Que imputam à nossa classe os juros altíssimos, o desemprego, a fome, não é? Então não tem a menor condição da gente aqui achar que o Lula com o Alckmin vai ser uma alternativa para a nossa classe. Nós temos uma alternativa que é a companheira Vera, uma operária, sapateira, né, que propõe, junto com os trabalhadores, com os desempregados, as pessoas que lutam por moradia, com os povos que lutam pelo reconhecimento de suas terras, com negros e mulheres, LGBT, a gente governar através de conselhos de moradores, a mais ampla democracia, inclusive com que orçamento? Com o orçamento que a nossa classe produz. Com 100% do orçamento que esse país gera através do trabalho e da nossa riqueza, a gente pode dizer como tem que ser administrado o país. Como é que vai se dar, qual é o investimento do transporte público? Que a população não seja condenada ao que a gente está vendo aqui no metrô do Recife e aqui no transporte em Pernambuco. Existem 20 milhões de pessoas que passam fome no país. Mas, ao contrário disso, a gente tem 20 bilionários que enriqueceram em plena pandemia. Uhum. Então, esse modelo de sociedade, ele precisa ser destruído. E não vai ser com aqueles que governaram e que continuam governando, que condenam a população à fome e à miséria. Uhum. E a não ter moradia, como é o que representa o Alckmin.
Cláudia Ribeiro, você falou aí da Vera Lúcia, não é? Que é pré-candidata à presidência da República pelo PSTU. Inclusive, ela esteve há uns anos aqui, não é? No estúdio da Rádio Folha FM, enfim, falando desses projetos aí, justamente do PSTU. Agora, a gente sabe da dificuldade, não é? Que colocar, como a gente fala aqui no Recife, não é? Aproveitando aí o nosso carnaval, o nosso frevo, colocar o bloco na rua, não é? Um país continental tentando, não é? Colocar em cada estado ou consenso com outros partidos ou até mesmo a candidatura própria, como é esse desafio do PSTU nacionalmente para tentar pelo menos, não é? Passar um pouco aí desse projeto, dessas propostas de vocês, hein?
Olha, o que não pode acontecer é 20 milhões de pessoas passarem fome nesse país. Esse é o maior desafio que está colocado. Esse modelo que está posto e em que em nada as demais candidaturas se propõem a modificá-lo é que não pode continuar existindo. É esse modelo que condena nós, trabalhadores, empregados e desempregados, né, a submeter a situação que foi colocada agora os moradores da Palafita aqui da Bacia do Pina. Além de não terem moradia segura, né, além de não ter moradia, passarem por essa situação de... É a última situação mais extremada, você ter que morar em base a uma palafita, né? Sobre risco da maré subir, a maré descer, e ver só o pouco que você tem queimado. Essa situação é que é o desafio e que ela é essa que não pode continuar existindo. Então, agora, recentemente, os trabalhadores em luta reverteram a demissão da CSN, da Avibraz, colocando que é possível a organização dos trabalhadores para derrotar esse sistema, né, que nos impõe o desemprego, a falta de perspectiva de futuro, o que não dá para a gente submeter a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que coloca a nossa juventude sem ter garantia de se aposentar, que coloca milhares de trabalhadores nesse sistema de trabalho intermitente, que você só ganha salário se você trabalha hoje. Por exemplo, as merendeiras da escola. Eu sou professora, eu trabalho na escola municipal. Se por alguma razão não tem aula, né, as merendeiras não ganham o dia de hoje. Isso que é isso, e a gente, esse é o maior desafio, e isso precisa ser derrotado. E as greves, as lutas de trabalhadoras recentemente, que a gente acabou de citar, é que, de fato, colocam no caminho essa alternativa. E quando a gente diz que a gente não quer governar sozinho, né? A gente não quer, a gente não entende que é uma pessoa, é um símbolo que tem que estar lá governando. Nós achamos que nós, que produzimos a riqueza com o nosso trabalho, não é? Com a arrecadação de impostos, é que devemos nos organizar para a gente poder organizar o país e administrar o país. Através dos trabalhadores organizados no seu local de trabalho, no local de moradia, o que a gente chama de conselhos populares. Hoje a gente está apresentando um polo alternativo a essas grandes frentes, não é? Que junta todo mundo, não é? Bom, junta todo mundo aí, mas com o mesmo programa de manter esse sistema que mantém as pessoas à fome, mas um polo socialista, não é? Com os trabalhadores, sejam eles da escola, das fábricas, das indústrias, de serviços, que a gente possa, de fato, administrar e organizar esse país. Então, mas vocês vão sair sozinhos? Não, vamos sair com a classe trabalhadora, num polo, em conselho, né, organizados. Olha, a gente, por exemplo, ontem teve a Assembleia dos Trabalhadores do Metrô. Uma assembleia é uma auto-organização dos trabalhadores que decidem quais são os rumos da sua vida. E imagine isso numa proporção superior, no bairro, no local de trabalho, a gente decidir onde é que vai ser gasto o orçamento da cidade. Vai ser gasto com o aumento do salário do deputado ou vai ser gasto para aumentar, construir casa, construir posto de saúde, construir moradia para que as pessoas não passem pelo que passaram aqui os trabalhadores, a população aqui na Palafita, na Bacia do Pina. Uhum. A gente pode decidir sobre isso? Nós podemos decidir sobre isso. Sabe por quê? Porque é a gente que produz a riqueza. Não são esses parasitas que enriqueceram aí na pandemia, esses bilionários que enriqueceram às custas do nosso sofrimento, às custas do desemprego, às custas de 20 milhões que passam fome nesse país. Isso tem que acabar. E pode acabar. Uhum. A luta e a greve aí dos trabalhadores da Avibraz, da CSN, demonstrou que é esse o caminho que está posto.
Cláudia Ribeiro, fala um pouco aqui mais de nosso estado agora. Como foi a colocação do seu nome como pré-candidata? Até aproveitando, você disse, olha, não estaremos sozinhos, porque estamos com os trabalhadores. Mas existe diálogo com outros partidos também, progressistas, de esquerda? Fala um pouco sobre isso.
Então, olha só. A nossa candidatura... ela, assim como nacionalmente a Vera, aqui a nossa candidatura está a serviço para organizar os nossos trabalhadores, porque durante 16 anos do governo do PSB, a gente tem 1 milhão e 800 pessoas que passam fome aqui em Pernambuco. 1 milhão e 800 mil pessoas que não têm o que comer, que não sabem se vão comer amanhã. Durante 16 anos do governo do PSB, com o PC do B e com a ajuda do PT. Então, nossa candidatura está a serviço de apresentar uma outra alternativa que não seja essa. Não é? Pernambuco é conhecido como a capital do desemprego. Há um déficit habitacional de... Só um minutinho, que a gente estava fazendo aqui uma
fazendo as contas. Isso,
a gente estava estudando, porque é um absurdo que acontece... De 326 mil casas, né, o déficit habitacional. E pode chegar a 600 mil daqui a 10 anos, se essa política não mudar. Não é? Enquanto isso, a família do B enriquece, faz um cinturão de moradia de construção aqui no Recife, inclusive vizinho à Bacia do Pina. Enquanto uma população vê suas casas em cima da falésia queimar, a mora do B enriquece. No Recife, construindo prédios de luxo, onde essas pessoas não podem morar. Isso não pode acontecer.
Cláudia.
A família Figueira, que enriquece, né, na saúde, enquanto 600 mil pessoas morreram com Covid por não ter vacina, o SUS sucateado. Não é? Cláudia. E aqui o Janguier, aqui, deixa a gente terminar, só um minutinho.
Pois não.
O Janguier, né, que é do setor da educação, milionário, saiu o nome dele, saiu na Forbes. Um dos maiores ricos desse país e aqui de Pernambuco, porque trata a educação como mercadoria. Então, esses são os anos do governo do PSB com o PCdoB, inclusive o PCdoB é vice de Paulo Câmara, que está aí responsável pela privatização do metrô. Então, como afirmamos, somos totalmente, não só a favor da luta desses trabalhadores contra a privatização, e o PT, que fez parte, inclusive, do governo de Paulo Câmara, responsável pela Secretaria de Agricultura, que hoje a gente vê um conflito na terra, que recentemente uma criança de 9 anos foi assassinada. Então não é possível construir nada que progrida, que leve a nossa classe a avançar na melhoria de suas vidas com esses partidos, porque já demonstram que para nossa classe é só miséria, fome, desemprego e incêndio de suas moradias. E também
era justamente assim, com outros partidos, né? Porque você falou aí do PT, do PC, do B, enfim, mas PSOL, conversa ou com outros partidos. Por exemplo, você está aí como pré-candidata ao governo de Pernambuco. Vaga no Senado, como vice-governador, isso vai ser construído junto com...
Isso ainda vai ser construído, ainda vai ser construído. E como a gente estava falando aqui...
Mas puro sangue, PSTU...
Então, olha só, com relação ao PSOL, o que acontece com o PSOL? Respeitamos muitos companheiros, mas os companheiros abandonaram nacionalmente a possibilidade de ter uma candidatura própria para se colocar a serviço dessa candidatura um Lula e Alckmin, não é? Um representante da mais extremada burguesia, dos latifundiários, não é? Dos banqueiros, e que agora constrói uma frente com o Partido Rede, que é o partido que é sustentado pelo Banco Itaú. Não é possível, né? O sistema financeiro que enriquece as custas, né, do aumento dos juros, de enriquecimento com o sofrimento, com o endividamento da nossa classe. Então não é possível construir alternativa com esse partido. Entendi. E aí você tem nos partidos tradicionais da direita, como o Miguel Coelho, como a Raquel Lira, que são de famílias tradicionais, inclusive a Raquel Leira veio do PSD e hoje está do PSDB, que colocam agora no campo da oposição com relação ao PSB, mas não para ajudar a nossa classe, aos trabalhadores, a melhorar de vida, muito pelo contrário, para aprofundar o nível de exploração, de desemprego, que inclusive tem muitas alianças na aplicação da política com o governo Bolsonaro. Então, por isso que nós dizemos, não é possível, porque são programas muito antagônicos. Entendo. Não é? E aqui no estado, com relação ao Jones Manuel, que é do PSDB, respeitamos muito e achamos que os companheiros têm total direito de lançar suas candidaturas, mas também temos uma diferença que não é qualquer uma diferença programática, sobretudo no que diz respeito à guerra que está colocada hoje da Ucrânia, né? Os companheiros fazem uma defesa envergonhada do governo Putin, dizendo que a guerra contra a OTAN. Quem está atacando e matando a população ucraniana não é a OTAN, são a bomba de Putin. Um stalinista, não é? Que impõe ditaduras ao povo e está impondo agora ao povo ucraniano o mais duro massacre, não é? em nome de defender o... Né? A uma ditadura e uma concepção econômica, né?
Entendi.
E também é uma candidatura que defende, né, modelo, como se fosse modelo democrático, como a China, a Cuba, a Venezuela. Lá está estabelecida uma ditadura do capital. Então são diferenças programáticas que não, nesse momento não é possível uma aliança nas eleições e nas lutas.
Entendi. Cláudia Ribeiro, você já foi também candidata em outras ocasiões, né, a outros cargos. Como foi que foi escolhido o seu nome? E até aproveitando, por conta do tempo, como é que vai ser agora próximos passos de vocês, na medida do possível, e as cidades aqui do interior de Pernambuco, tentar fortalecer essa pré-candidatura? Fala aí quais são os próximos passos.
Nós construímos nacionalmente aqui no estado uma alternativa para a nossa classe, não é? Para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para a juventude pobre, negra, da periferia, para os LGBTIs, para as mulheres, né? E essa alternativa é um polo, é o que a gente chama de polo socialista, né? É um programa para aglutinar, para organizar as nossas lutas nas ruas e no enfrentamento, e nessa alternativa de direção, né, uma alternativa de administração para a cidade, que a gente possa decidir sobre o orçamento da riqueza que a gente produz. Então, nesses marcos que foi, a gente coletivamente colocou à disposição o nosso nome. Eu sou professora, né, da educação pública aqui do Recife, tenho faço parte de uma luta histórica do movimento estudantil, do movimento sindical, fiz parte da direção do sindicato dos professores, mas também poderia ter sido um outro nome, não é, do nosso partido e da nossa classe, que esteja à disposição para construir essa alternativa de vida, né, de sociedade, para nós que produzimos a verdadeira riqueza desse país e aqui do estado também. E fazemos um chamado. Fazemos um chamado a todas a juventude, a todas as trabalhadoras e trabalhadores, para virem construir para a gente essa alternativa. Porque não basta a gente mudar o nome nas eleições ou apresentar o nome. É preciso a gente apresentar uma outra alternativa de sociedade, né, em que a nossa classe possa viver dignamente, tenha emprego pleno, tenha moradia, tenha garantia à moradia, né, tenha direito à saúde, à educação. E não será possível fazer aliança com partidos de direita, com programas que não se dispõem a romper com essa lógica. Entendi. Não é? Para os ricos tudo, para os pobres migalhas, a fome, o desemprego e a não perspectiva de futuro com essas reformas aí. Okay. Então a gente acha que é possível sim, que a luta da nossa classe recentemente agora, né, como a gente citou, né, a greve da Vibras, da CSN nacionalmente, que reverteu as demissões, que colocou novamente a nossa classe, né, na okay. dianteira como protagonista de poder decidir com o orçamento das riquezas que a gente produz, aonde esse orçamento tem que ser aplicado. Construção de mais casas, de postos de saúde, de moradia, da educação pública, mas Cláudia, não será nesse mesmo sistema em que o orçamento é decidido por aqueles que aumentam o seu próprio salário. Uhum. É um absurdo completo. Então é possível, e isso só se dá num programa socialista, uma sociedade socialista, com muita democracia, através de conselhos populares, em que nós possamos decidir os rumos da nossa vida, da nossa sociedade e da riqueza que a gente produz.
Cláudia, ok, queremos agradecer então a sua participação aqui com a gente, atenção com a Rádio Folha, aproveitando, desejar sucesso aí nessa empreitada sua do
nós
PSTU.
Nós que agradecemos imensamente.
E com certeza voltaremos a conversar em outra ocasião. Um abraço, tudo de bom, viu?
Um grande abraço para nós todos.
Conversamos com Cláudia Ribeiro, pré-candidata ao governo de Pernambuco pelo PSTU. Foi a convidada de hoje do Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.